Muito bem, na nossa programação de notícias aqui da sua Rádio Planetário, hoje, nesta manhã, nós estamos conversando aqui com o Tiago e a Orádia. O Tiago, que é professor e doutor em letras, e também é autor do livro A Menina que Queria Rodar a Baiana. E a Orádia, ela que é especialista em ilustrações de matriz africana. E aqui a pauta da nossa entrevista é relacionada sobre a arte e a cultura, como que os movimentos sociais impactaram a produção cultural. Já vai se apresentando aí, Tiago, daí em seguidinha a Orádia se apresenta. Sejam bem-vindos.
Obrigado, gente, pelo espaço em estar aqui participando com vocês. E a gente está aqui para colaborar e somar com o que vocês precisarem. Eu sou o professor Tiago, também autor do livro A Menina que Queria Rodar a Baiana. E estamos à disposição.
Pode complementar, Orádia. Seja bem-vinda.
Oi, gente, bom dia. Meu nome é Orádia, eu sou ilustradora do livro A Menina que Queria Rodar a Baiana. E eu estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento. E é uma honra estar aqui.
Perfeito. Tiago, no seu livro, A Menina que Queria Rodar a Baiana, há um forte diálogo com questões culturais e identitárias. Como que os movimentos sociais, especialmente os ligados à luta antirracista e à própria valorização das culturas periféricas, influenciaram a sua escrita e a sua visão sobre a literatura, Tiago?
Eu sou enredista da Escola de Samba de Casa Verde aqui em São Paulo, ligado à comunidade. Eu estou muito ligado dentro do samba da Império de Casa Verde. Então a gente vai acompanhando o dia a dia da escola, acompanhando a comunidade, vendo como a comunidade, em sua essência, traz a negritude muito presente dentro da quadra, porque a escola de samba ela é um movimento preto, né? Um movimento de muita luta. É um ponto de resistência mesmo da negritude. Então, quando a gente pensou esse livro, foi justamente para trazer essa história para o público infanto-juvenil, mas também a todo mundo que queira conhecer a escola de samba, né? Como é que funciona uma escola de samba? E aí essa pauta, essa luta desses movimentos sociais se dão dentro da escola de samba também, porque a escola de samba, além de ser cultura popular, né, ela é esse ponto de resistência. E dar voz a essa cultura popular, dar voz a esse ponto de resistência, é o que faz do livro tão especial assim. É um livro que leva mesmo a negritude num ponto de protagonismo dentro dos movimentos, dentro da cultura, dentro da luta mesmo social. Então, essa é a história basicamente da inspiração do livro.
Perfeito, agora quero conversar com a Orádia. Orádia, o seu trabalho, que é reconhecido aí por dar a visibilidade à matriz africana na arte e também a ilustração aí do livro do Tiago, né, A Menina que Queria Rodar a Baiana, e como que os movimentos sociais, especialmente os ligados à própria cultura afro-brasileira, impulsionaram a valorização e a demanda por ilustrações que resgatam essa própria ancestralidade, Orádia.
Então, durante muitos anos a gente sentiu falta de uma representatividade nos livros infantis em relação a pessoas pretas, né? A gente sempre via desenhos da criança branca, loira, de olhos azuis, aquela coisa mais padronizada, né? E a criança preta, a criança, ela sempre lia aquele livro, mas não se identificava. Eu acho que de uns tempos para cá a gente conseguiu trazer para dentro da literatura infantil, histórias que trazem representatividade para a cultura da preta, para religiões de matriz africana, entendeu? E esse livro, a criança que lê, que for olhar as ilustrações, ela vai se identificar, né? Ela não vai ser um livro padrão, vai ser um livro em que ela vai se reconhecer como uma criança que também pode frequentar uma quadra de escola de samba, pode ser uma baiana, pode ser uma passista, um ritmista, harmonia, qualquer, ela vai se sentir convidada a mergulhar nesse mundo, né? Que hoje em dia, né, as pessoas conhecem, eu acho, né, conhecem tão pouco. Antigamente era mais diversificado, mas hoje você vê muitas pessoas falarem muito pouco das escolas de samba. É um livro importante que leva de volta a essas crianças de hoje a importância da escola de samba, da instituição, né? No carnaval, na vida das pessoas, na cultura, enfim.
Perfeito. Em diversos momentos da história, os movimentos sociais, eles enfrentaram resistências e próprias tentativas de silenciamento, né? E como que vocês percebem este embate no cenário cultural atual? Se existe hoje uma maior abertura para essas narrativas ou até mesmo desafios significativos, pessoal?
É um apagamento histórico, né? É um apagamento de silenciamento de projetado mesmo, digamos assim, até séculos, né? E é justamente nesse ponto que a cultura do carnaval também luta para o seu espaço, né? Eu acho que com o advento, digamos assim, a popularização da internet, as pautas ficaram mais rápidas, digamos assim, os debates afloraram mais, as pessoas estão mais conscientes e querem opinar e falar e ocupar lugares, ocupar espaços. Então, assim, esse silenciamento vem sendo diminuindo, sim, a luta pelos movimentos, né? Os movimentos, eles começam a ter lugar de voz, lugar de fala, justamente porque a tecnologia colaborou muito para isso. E assim, hoje, uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, ela pode assistir uma eliminatória de samba enredo do Rio de Janeiro, de São Paulo, pela internet. Então, isso democratiza mais, ela participa mais, ela está mais dentro do processo, né? E isso é muito importante, porque as culturas periféricas, digamos assim, elas precisam desses espaços, né? Elas são esses pontos de resistência.
A gente tem visto os últimos enredos das escolas de samba ensinando, né, trazendo para a população a importância das histórias do povo preto. A gente viu histórias, te dou um exemplo do livro Um Defeito de Cor, da Portela, né, que se popularizou depois do desfile. Muita gente não conhecia, né, a história da Rosa Maria Egipcíaca também muita gente não conhecia. Através dos enredos, através dos desfiles, as pessoas passaram a conhecer essas histórias dessas pessoas. E, de repente, não conheceriam se não fosse a iniciativa das escolas em trazer luz para essa temática, não trazer luz para esses personagens. Então, eu acho que o papel do carnaval hoje é fazer com que o Brasil conheça heróis, conheçam personagens, pessoas que foram esquecidas durante o tempo, que foram apagadas durante o tempo. E é papel nosso também, eu falo como ilustrador, o Tiago como enredista, o Leandro Barbosa, que é da Casa Verde, como carnavalesco, trazer luz, trazer protagonismo para esses personagens esquecidos pela história.
Perfeito. E como que vocês veem o avanço dos movimentos sociais, percebendo mudanças aí na forma de como que a cultura é produzida e consumida, né? E quais que foram as principais transformações que vocês observaram na própria literatura, né? E nas artes visuais nos últimos anos aí devido a essa influência?
É, a luta desses movimentos, elas impactaram o mercado, né? Hoje o mercado se preocupa muito com essas questões raciais, preocupa muito com essas questões periféricas de representação. E a gente fala em todos os níveis, né? Na televisão, no cinema, na literatura. A gente sempre está vendo protagonistas negros ocupando esses espaços. A cultura periférica também, o reggae, o funk, o axé. Os segmentos musicais populares ocupando esses lugares, porque foi uma luta muito grande, né, de ocupação. Para vencer o silenciamento, eles tiveram que resistir, e essa resistência se deu em encontros, em atos, em shows clandestinos, né, em muitas etapas que a gente vê que a branquitude ocupava, né? A branquitude, principalmente preconceituosa e elitista. Então, hoje a gente vê protagonistas ocupando esses lugares, protagonistas pretos, né? Essas pessoas que lutaram muito por esses espaços e hoje elas ocupam. E a tendência é que cada vez mais, né, a literatura se debruce sobre isso, o carnaval, até mesmo a teledramaturgia, o cinema, né, esses espaços de protagonismo façam circular a mensagem de preconceito nunca mais, né, de racismo nunca mais. Então, os movimentos sociais, eles são importantes para essa etapa mesmo de conscientização, né, essa conscientização coletiva. E eu, como professor, trabalho muito em sala de aula isso, né? A igualdade de gênero, homem e mulher ocupando os mesmos lugares, gays, bissexuais, transexuais são pessoas importantes também e não merecem nenhum tipo de discriminação. Os negros são pessoas que merecem ocupar o protagonismo. Então, isso vem da educação também. Isso vem da sala de aula. E eu, como professor, sempre que posso, trabalho sobre isso.
A gente observa as produções audiovisuais focando muito na cultura periférica, justamente com o objetivo de discriminar ou de desmistificar esse preconceito que existe nesses territórios, né? A gente vê as pessoas dizendo: ah, quem mora na periferia acaba sendo estereotipado como uma coisa pejorativa. Mas quando você vê filmes, você vê séries, você lê livros, em que você conhece a realidade da periferia, você vê que não é só isso, você vê que lá existe arte, existe cultura, existe um mundo de conhecimento, né, de valores, de pessoas que realmente têm o que mostrar, têm talento. E isso quebra um pouco, né, esse preconceito ou essa má vontade, o asfalto, taxar a cultura periférica como algo negativo. Então, você consegue observar hoje nas séries, principalmente, né? Tem uma série agora, é uma série paulista, que mostra essa periferia, que mostra essas pessoas no seu corre, na sua vontade de vencer, de mostrar sua cultura. É importante hoje, nos dias de hoje, né?
Perfeito. E como que vocês, pro Thiago especialmente, ele que é professor, né? Como que vocês enxergam o papel da educação no fortalecimento das pautas culturais levantadas pelos movimentos sociais? E se vocês acreditam que as escolas e até mesmo as universidades, elas têm dado a devida importância à diversidade cultural na formação dos alunos?
Também é um processo que tem acontecido muito, né, na última década, o trabalho da diversidade cultural, né, de como que o aluno do Sul vai ler um livro do Norte, como que um aluno do Norte vai ler um livro do Nordeste, e como unificar isso sem fazer juízo de valor e dizer que essa cultura é melhor ou pior. Não, nenhuma cultura é melhor ou pior. Todas as culturas são iguais de importância, mas elas são diversificadas, elas têm o seu grau, o seu eixo, né? E a sala de aula está aí para mostrar que cada região tem um movimento cultural muito forte, uma característica identitária muito forte, estilos de se vestir, festas tradicionais diferentes, costumes diferentes. E isso é uma grande viagem na sala de aula, né? A gente precisa trabalhar isso com o aluno. Eu costumo trabalhar muito em geografia isso, esses aspectos culturais das regiões, dos estados brasileiros. E essa educação, ela é, digamos assim, fruto também de professores que lutaram para abrir currículo, né? A abertura desse currículo, ser menos rígido, digamos assim, conteudista e ser mais humano, isso também foi uma luta. E eu acho que eu vejo isso hoje refletindo no meu aluno, que conhece as religiosidades africanas, o candomblé, a umbanda, conhece a diversidade das religiões brasileiras, a importância de cada uma para o país. Então, a educação, ela tem esse papel primordial, né, para abrir caminhos, abrir porteiras, né, Horácio? Eu acho que também isso tem focado muito aí nas suas ilustrações que você trabalha.
Acho que nos dias de hoje, né, os alunos, as escolas, elas já têm essa oportunidade de levar para as casas dos alunos, principalmente, né, a importância das religiões, acabar com essa discriminação que existe com a nossa religião. Existem barreiras ainda, né? Porque quando o professor leva o seu conteúdo, às vezes o aluno é de uma outra religião, aí o pai chega e fala: não, não quero que você aprenda isso, e não é por aí. O aluno não está sendo incentivado a mudar de religião, a mudar de opinião, mas ele está sendo ensinado a respeitar o outro, a entender que a diversidade existe e que ela vai permanecer e que isso precisa ser respeitado não só pelo aluno, mas como pelos pais também.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado pelas informações e também por dar o recado aí para o Brasil inteiro, né? E também para a nossa comunidade aqui
Obrigada.
de Espumoso e região aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. E se vocês quiserem deixar uma palavra final, um recado final aí para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade.
É um convite mesmo para mergulharem no nosso livro, A Menina que Queria Rodar a Baiana, que ensina a literatura, digamos assim, é de uma forma apaixonante, a literatura preta, a negritude, a escola de samba como ponto de cultura e resistência. Então, todos convidados. Muito obrigado pelo espaço a todo mundo aqui da região do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada pelo espaço, né? Esse livro ele vem com o objetivo de mostrar a importância do carnaval na cultura, na vida das crianças, que as crianças podem aprender através do carnaval valores de respeito, de amor, né? Da importância dos mais velhos na nossa vida, né? Hoje em dia que nessa questão do etarismo, a gente vê muito as pessoas idosas deixadas de lado. Mas nesse livro, a importância da baiana no, dentro de uma escola de samba, a sua ancestralidade, a sua sabedoria, as crianças vão aprender, né, a importância da cultura da escola de samba. Pode trazer ensinamentos, pode repassar ensinamentos, e a gente espera que vocês gostem dos desenhos, do livro, da leitura, que vocês mergulhem nesse mundo do carnaval de uma forma lúdica e divertida.
E aonde que o pessoal pode estar acompanhando, Thiago, esse livro? Aonde que pode estar comprando para fazer a leitura, tanto digital quanto fisicamente? Aonde?
Está vendendo no site da editora Cortez e também na Amazon, né? No site da Amazon. Então, ou da Amazon, como vocês gostam de falar, né? Depende de cada um. Mas já está à venda, tá bom?
Perfeito, tá aí. Obrigado, pessoal, pelas informações e por dar o recado aí para os nossos ouvintes. Um abraço. Muito bem, estes foram o Tiago e a Orádia. O Tiago, que é professor e doutor em letras, e a Orádia, que é especialista em ilustrações de matriz africana. Onde que o Tiago falou um pouco sobre o seu livro A Menina que Queria Rodar a Baiana, e a Orádia, que é a própria ilustradora do livro. Para a reportagem do Giro da Notícia, falou Pedro Vedoia. Rádio Planetário, conectando você com a informação.